Boa tarde, então, os grupos que fazem o curso Diálogos, um curso para interação, para interseção entre grupos, multidisciplinar, para que vocês possam trocar experiências, conversar as experiências. Nessa aula de abertura do semestre, nós trabalharemos o filósofo francês de origem judaica e russa, um dos maiores nomes hoje na área da filosofia do direito, que é Vladimir Jankélévitch, e vamos trabalhar dele a obra O Paradoxo da Moral. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje do Vladimir Jankélévitch. Bem, já de início, algumas palavras sobre o autor e sobre a proposta da obra. O Jankélévitch, ele teve inúmeras questões na vida dele, muito problemáticas, e essas questões diziam respeito, sobretudo, à formação familiar. Os pais dele eram médicos na Rússia, precisaram fugir da Rússia por conta da perseguição, aqueles que eram israelitas, e foram então para a França, onde o Vladimir vai nascer. E desde muito cedo ele teve um contato muito grande com a cultura, com a música. Como os pais eram russos, ele estudou muito a literatura russa. As obras dele são muito ricas em citações de Tolstói, Dostoiévski, Gogol, os grandes escritores russos. Ele na França teve um período de relativa paz, mas o fantasma da perseguição por conta da origem israelita dele não deixou em paz, não é? Com o advento da guerra, do nazismo, essas perseguições voltaram, e na França elas foram muito duras. Entre os problemas que ele enfrentou, ele foi expulso da Universidade de Toulouse por conta da origem judaica dele. E isso marcou profundamente a vida dele, muito, muito seriamente a obra dele. Ele teve grandes professores, né, na universidade na França. Entre os professores que ele teve na Sorbonne, um deles foi Henri Bergson, né, foi professor dele. E o Jankélévitch, ele adota uma postura muito incisiva diante da vida, muito consistente, e uma resposta não apenas aos problemas que ele viveu. Ele procura uma resposta para o homem, de um modo geral, da época em que ele, daquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nessa obra que eu tenho em mãos, O Paradoxo da Moral, que tem pouco mais de 35 anos, ele nos apresenta uma parte importante disso. Quer dizer, o que está acontecendo na nossa época? O que podemos fazer como uma resposta à nossa época? Por onde devemos começar? O Jankélévitch, ele é bastante objetivo nisso. Para ele, nós somos criaturas éticas. Nós somos criaturas morais. Ele parte desse princípio. Um dos problemas centrais por sermos essa criatura moral, lembre, moral, aqueles elementos ligados a costumes, moral, aquele diz respeito àqueles elementos ligados às tradições, moral também diz respeito aos procedimentos, desde elementos de higiene, desde elementos de urbanidade, desde os nossos costumes. Eis moral. Ética diz respeito ao estudo desses valores, né, do que rege esses valores. Ética seria o caminho, né, uma diferenciação básica aqui. Pois o Jankélévitch diz assim: nós, como criaturas, o ser humano é um ser ético, é um ser moral. Não é preciso que a gente aprenda isso, isso vem conosco. Basta que a gente comece a interagir com outras pessoas e isso vai aparecer. De uma maneira ou de outra, isso aparece. No entanto, O Jean Calevitch diz assim, ó, que um dos maiores problemas da nossa época é que nós vivemos, usando as palavras dele, anestesiados. Estamos anestesiados na maior parte da nossa vida para essas questões. E como se não bastasse, palavras dele, ele diz que vivemos uma cegueira moral, uma cegueira muito profunda, moral, em boa parte da nossa vida. E, portanto, imagine os problemas que temos. Claro que, como filósofo, ele faz inúmeros aprofundamentos. O Jean Clavette, ele diz que algumas pessoas perfeitamente educadas, que vivem na sociedade, sabem dizer com licença, por favor, todas as métricas, todas as normas, e você poderá até dizer que essa pessoa, do ponto de vista ético, moral, ela está muito bem encaminhada, muito bem desenvolvida, e ele diz que isso pode ser uma parte substancial dessa cegueira, uma máscara muito grossa que impede a pessoa exatamente de poder viver uma vida moral. E que há inúmeras confusões. Tem gente que imagina que moral é você cercear a pessoa, colocar regras impeditivas, e ele disse isso não é nada, não tem nada a ver com moral. Isso são problemas da nossa sociedade. Uma criatura moral, uma criatura ética, tem outra dimensão. E nós vamos ver imediatamente isso. Onde está isso que eles falam do paradoxo? Não é? Onde está isso que diz respeito ao nosso trabalho de hoje? Como manter uma consciência, tanto quanto possível, límpida diante de tantas questões, tantos problemas? Para eles, isso é claro. Nós temos os nossos desejos, as nossas necessidades, e isso terá que conversar com as obrigações, com os direitos, com as necessidades dos outros com quem vivemos. E ele também fala das questões entre a nossa consciência, aquilo que nos habita profunda e intimamente, e as questões sociais. Por vezes há dados que são inconciliáveis, por vezes há fratura. Por vezes há uma síntese, mas essa síntese é desastrosa. Eis um prefácio a esse trabalho que o Jean Calevitch nos propõe. Para quem já tem estudos em filósofos como Levinas e filósofos como Buber, que trabalham a relação dialogal, a relação com o outro, fica mais próximo o entendimento do que vocês verão agora. Não é? Então, vamos agora. Eu separei a obra é bastante extensa, então eu li e fui separando e riscando aqui vários trechos para que possamos trabalhar. Vou então ler diretamente alguns trechos para que possamos aprofundar esses elementos. O Jean Clavette diz que há uma evidência moral, uma evidência bastante consistente. Ele diz assim: garante-nos em toda parte que a filosofia moral é atualmente tida em grande apreço. Como uma moral apreciada pela opinião pública, é a priori sujeita a uma caução, e devemos acolher com certa desconfiança estas afirmações reconfortantes. Podemos primeiramente duvidar que os cruzados desta nova cruzada saibam realmente de que falam. No cerne da filosofia, já tão controversa com si própria, tão ocupada em se definir e se assegurar na sua própria existência, a filosofia moral aparece como o cúmulo da ambiguidade e do inapreensível. Ela é o inapreensível do inapreensível. Vamos ver isso de perto. Estamos aqui nas décadas de 50, 60, 70, quando ele faz a maturação desses elementos. Para ele, essa nova cruzada em torno de precisamos fundamentar os elementos morais, precisamos, para que as crianças cresçam e se desenvolvam, precisamos ter parâmetros firmes quanto aos caminhos éticos, quanto aos caminhos morais. Para ele, precisamos ter muito cuidado e uma certa desconfiança antes de nos tranquilizarmos com isso. Porque Na opinião dele, isso pode ter muito pouco a ver com um elemento moral que habita uma pessoa. Aquilo de você, por exemplo, gostar de alguém, se sentir bem com alguém, respeitar os caminhos desse alguém na medida em que isso é possível, acompanhar, estar junto, estar com, viver com alguém. Ele diz que esses elementos morais que são muito profundos na nossa alma e que são a base de qualquer coisa que possamos fazer, isso pode facilmente ser completamente adulterado, mascarado e usado com propósitos muito outros, não é? Então ele é muito cuidadoso com esses elementos. E aí ele começa a obra dele dizendo assim, ó, que hoje, na época em que ele escreve isso, na década de 80, ele disse assim: é mais fácil dizer o que a moral não é. E aí então ele começa a limpar e separar qualquer contaminação, e nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é possível, entre uma moral de fato profunda, uma ética como um caminho do ser humano para as contaminações sociais que se mascaram destes elementos. Às vezes até assumem a autoridade para falar por esses elementos. Ele diz assim, ó, a filosofia moral não é uma ciência dos costumes. A problemática moral é ao mesmo tempo proveniente e englobante. Espontaneamente ela se antecipa a uma reflexão crítica que finge contestá-la, mas não como o preconceito precede, de fato, a conceituação, e nem tampouco a pretexto de que a tomada de uma posição moral, em suas intervenções expressas, superaria em rapidez e em agilidade a reflexão crítica. Paradoxalmente, cada uma das duas é mais rápida do que a outra. Jean Kelevitt coloca então que, em muitos casos, este elemento moral ético que nos habita, ele é anterior a uma reflexão. Quando surge a reflexão, quando surge a discussão em torno disso, um dos riscos que temos é de perder este elemento moral. Deixa eu traduzir isso para uma área clínica, para uma área na qual vocês, das mais diferentes áreas que fazem esse curso, poderão compreender melhor. Por vezes, por exemplo, você ama alguém profundamente e esse amor se traduz em muitos elementos éticos, em muitos elementos morais, seus, profundos. E esse alguém pode ser você mesmo, começa a discutir, a colocar sobre o crivo da racionalidade esses elementos, eles podem sucumbir. Eles podem se mudar em coisas que eles não são. Vejam os cuidados que precisamos ter aqui. Por vezes, eu sei que, até como educadores, muitas vezes, e como fazemos nesse momento, conversamos sobre esses elementos, não é? Tentando melhorias, desenvolvimentos, pois para Jean Kelevitt, muitas vezes é isso o que colocará a perder a pureza desse processo todo. Há criaturas, contextos e situações que já se habitam em si mesmo por coisas profundamente morais, éticas, mas que terão toda a dificuldade no mundo se forem questionadas. E às vezes a sociedade terá que questionar, não é? É parte do nosso mundo, é parte do nosso dilema. Bem, então ele prossegue o trabalho dele algumas páginas depois e diz que o ser moral é moral no sentido ontológico, moral da cabeça aos pés e de ponta a ponta? Ele termina perguntando, de ponta a ponta? Moral o tempo todo e em todos os instantes desse tempo? Moral quando toma sopa ou quando joga dominó? Podemos, com Aristóteles, acreditar na perenidade de uma maneira de ser, que seria crônica, como toda maneira de ser. Quando essa maneira de ser é moral, ela mereceria o nome de virtude. Mas a virtude não é, de forma alguma, um hábito, porque à medida que se torna habitual, a maneira de ser moral, se medida que se torna habitual, se resseca, se esvazia de toda intencionalidade. Ou seja, ele pergunta se você, ao ser moral nas suas questões, nos seus costumes, isso já não seria uma corruptela. Quando você adota um costume e diz, bom, esse costume eu vou seguir com ele, tudo, você não estará engessando isso? Não estará desfazendo o caminho de desenvolvimento disso? Podemos falar de uma segunda natureza que tomaria o lugar da primeira, da natureza natural, e que seria a natureza sobrenatural dos super-homens ou dos anjos. O próprio Aristóteles admite, uma disposição moral só se torna virtuosa se existir em ato. Em outras palavras, ela se atualiza por ocasião de um acontecimento ou de uma crise. Os perigos da guerra, as circunstâncias excepcionais da vida é que revelam a coragem e o homem corajoso. O Jankelevitch dificilmente dissocia esses preceitos morais de uma ação. Enquanto isso fica como uma teoria, para ele é muito pobre. Agora entendam, quando ele coloca isso dentro de um fazer, de um ser, se você, por exemplo, vivencia um procedimento ético, você, diante de uma situação, você, para você mesmo, tem um caminho. Você, para você mesmo, adota postura dentro de uma tradição, de um costume, isso já é uma situação moral. Você já está pensando sobre isso, você já tem isso com você. É nesse sentido que muitas vezes o silêncio, a não participação de algo, a observância já é algo profunda e essencialmente uma postura ética, uma postura moral diante do mundo. Mas o Jankelevitch acha que o mundo no qual nós vivemos, com todos os problemas, e ele teve a oportunidade de ver como isso se estabelece, como para Jankelevitch, ele achava, e em várias obras ele deixa isso bem escrito e documentado, ele achava que a maior parte de nós, em boa parte do tempo, pensa uma coisa e faz outra. O que é um problema de consciência. Ele mesmo viu isso, ele foi expulso da Universidade de Toulouse, no sul da França, por ter simplesmente uma origem de uma determinada etnia, de um povo, não é? E viu colegas, filósofos que trabalhavam lógica, epistemologia, ética, tomarem uma postura completamente diferente daquilo que eles mesmos ensinavam para as pessoas, daquilo que eles mesmos orientavam. Não foi a única vez que ele viu isso. Não foi a única vez que ele sentiu isso nele mesmo. Então ele coloca que há um drama, um dos dramas graves da nossa consciência é isso. Que muitas vezes sabemos, temos uma ética, temos um elemento moral, um costume, um hábito, e isso bate brutalmente contra uma sociedade de homens, que nos diz o que fazer, o que ser. Às vezes procuramos conciliar e dessa conciliação surge um fracasso imenso, uma frustração para as nossas vidas. Outras vezes tentamos uma complementação e o resultado pode ser tão ruim. Às vezes abrimos mão de algo achando que isso não fará falta em nossas vidas. É o que os senhores que trabalham em consultório têm visto muitas e muitas vezes. Esse paradoxo que ele coloca na obra, na própria clínica. Vou fazer aqui a primeira parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre esses elementos que trabalhamos até aqui, e então, em seguida, nós prosseguiremos o trabalho. Prosseguindo então o nosso estudo, Jankelevitch traz então para essa questão toda a consciência. O pai de Jankelevitch, que era médico, foi um dos tradutores da obra do Freud para o francês. E é provável que o pequeno Vladimir, na ocasião, tenha tido muitas conversações com o pai dele sobre aspectos ligados à psicanálise, ligados ao conhecimento. E o pai dele era um profundo conhecimento da psicanálise, era um profundo conhecedor da psicanálise. Então, quando ele trabalha aqui a questão da consciência, ele trabalha num momento já de elaboração dos conteúdos psicoanalíticos em direção à filosofia, que era a área dele, né? Então, ele já leva em conta vários daqueles pressupostos. E ele diz assim, ó, a consciência é um diálogo sem interlocutor, um diálogo em voz baixa, que na verdade é um monólogo. E de fato, que nome dar a esse duplo que me faz companhia em toda parte que vou, seguindo-me ou precedendo-me, e que no entanto me deixa a sós comigo mesmo? Que nome dar àquele que é conjuntamente eu mesmo e também já é um outro, e que no entanto não é um alter ego, ou um allos autos aristotélico, que está sempre presente em toda parte, ausente, onipresente, oniausente, por que o eu nunca escapa desse face a face consigo? Esse objeto sujeito que olha para mim com seu olhar ausente só pode ser chamado por um nome que é ao mesmo tempo íntimo e impessoal: consciência. Bem, o Jean Kelevitt diz que é aí, na nossa consciência, que uma parte fundamental desse drama vai se desenvolver, dessa questão moral e ética. Vejam, quando ele diz a minha relação com um outro, este outro já pode estar na minha consciência. Esse outro, por exemplo, propriamente, pode já ter morrido, uma pessoa com quem convivemos já morreu e, no entanto, está agora na minha consciência e nos monólogos que eu faço, na forma de um diálogo das minhas lembranças, eu vou ter que lidar com questões muitas vezes éticas, morais, já no âmbito da consciência. E o Jean Kelevitt coloca que aí há duras paixões, há tumultos de grande proporção por vezes. Ele diz que o pensamento é a instância da supremacia e nós nos agarramos com firmeza a essa instância. Não a largaremos mais. Ora, fica claro a posteriori que nós nunca tínhamos largado. E essa malícia bem intencionada, como a malícia benfazeja do círculo saudável. Quanto mais eu duvido, quanto mais eu penso. E vice-versa. Quanto mais eu penso, mais eu duvido. Mas, de novo, eu penso recomeçando a duvidar, e cada vez mais ativamente. O círculo se fecha, se entreabre, torna continuamente a se fechar. O pensamento dirá a última palavra. Neste caso, estamos diante de um filósofo que coloca que a resolução de todo esse problema moral e ético terá no seu veredito, o seu corolário no pensamento. Como filósofos clínicos, os senhores que trabalham em clínica, em consultório, em hospitais, em escolas. Por vezes vocês podem estranhar o que o Jean Kelevitt coloca. Vocês podem estranhar primeiro que às vezes a questão não é moral, não é ética, não passa por aí. Há questões ligadas a sensações, por exemplo, a emoções, há elementos da espiritualidade que às vezes ultrapassam e às vezes nem sequer conversam com os preceitos morais. Vocês podem estranhar também quando ele coloca que, ainda que ele nos advirta sobre a racionalidade, ele nos diga que é na consciência, no pensamento, que esses elementos todos terão que ter um parecer. Ora, como filósofos clínicos, vocês já têm experiência, alguns de anos de consultório, e sabem que certas questões morais, certas questões éticas, por vezes não serão resolvidas pelo pensamento, pela racionalidade. Às vezes você resolve um dilema moral pelo seu coração, pela sua emoção, muito longe de qualquer racionalidade, muito longe de qualquer pensamento. Por vezes é assim. Por vezes não é a emoção que vai dizer para você o caminho a seguir. Por vezes é uma sensação que habita você. E outras coisas mais, não é? Mas lembre, o que ele está questionando aqui, o que ele está nos mostrando aqui, é um paradoxo da moralidade quando habita essas instâncias que ele coloca aqui. Ele diz que há um cúmulo da ironia. Ele vai falar agora da negação à recusa. Ele diz assim: a exigência moral é tanto mais premente quanto mais se finge tratá-la com negligência. A defesa estava no próprio requisitório e, portanto, não necessita de argumentos suplementares. Para Jankelevitch, a pessoa que diz, como eu acabei de dizer para vocês, não, a moral nem sempre será um elemento determinante, decisivo, tampouco ética, ele diz, não, isso já é uma negação. Você está negando, você finge que não é assim, e essa negligência, para ele, já é um problema moral, já é um problema ético. Não é para nós filósofos que trabalham na clínica, isso não é um discurso novo. Por vezes você é um filósofo da lógica e você acha que tudo será feito pelos elementos lógicos. Por vezes epistemológico, então você acha que tudo será via conhecimento, e assim por diante, não é? Mas, por favor, vamos restringir aqui a área ao âmbito do que o filósofo está nos trazendo, do que ele está nos colocando. O Jankelevitch tem uma parte que ele problematiza muito, e no Brasil nós tivemos recentemente várias questões sobre isso, por conta das eleições problemáticas que aconteceram, entre outras coisas. Ele questiona a proibição e a proibição da proibição. Vejam, por vezes, um elemento moral de uma sociedade, os costumes de uma sociedade, a tradição de uma sociedade, peguem a cidade na qual vocês vivem. Ela tem costumes, ela tem posicionamentos sobre tradições, tem coisas que a sociedade local vai dizer, isso é errado, não admitimos, se fizer vai haver castigo. Muito bem, ele diz que isso é uma proibição por vezes, não é uma proibição moral. Só que às vezes essa proibição moral baterá contra uma outra, interna sua, que dirá assim, ah é, pois aqui na minha alma, no meu coração, eu proíbo esses que me proíbem. A sociedade diz para você assim, ó, você não pode de forma alguma falar mal de ninguém. Você não pode de forma alguma bater numa pessoa. A sociedade te diz isso. Pois às vezes a tua moral interna diz não. Esses que me proíbem de assim fazer, pois a minha moral interna os proíbe disso. E agora? Como ficam esses elementos proibitivos em efeito cascata? Isso às vezes tem vários desdobramentos, vários inúmeros desdobramentos. Ele fala, a proibição sempre encerra mais ou menos uma tentação terrorista. Ora, a proibição não é apenas proibição direta das coisas proibidas, mas é uma proibição da própria intenção de um outro proibir. Vejam, vamos entender o que ele está colocando. No momento que a sociedade diz para você está proibido de fazer tal coisa, porque isso não é, do ponto de vista moral, dos costumes, da tradição, não é aceitável. Ora, a hora que está fazendo isso, essa sociedade não está te dizendo você está proibido de se colocar contra isso que eu estou dizendo, porque então você será penalizado? É o que ele está dizendo. A proibição da própria intenção de proibir. Quer dizer, não está só me dizendo que eu posso e não posso fazer. Além disso, está me dizendo, e além de tudo, você aí tira qualquer proibição quanto a isso que estamos colocando. Ele diz, bom, como fica? Se somos criaturas livres, E ele acredita que somos criaturas livres, que somos criaturas que têm arbítrio, que podem construir. Como ficamos diante de uma tal coisa? Vejam, ele não está questionando a natureza do que a sociedade está proibindo. Se a sociedade diz para você, olha, na nossa sociedade, quando você estiver diante de um sinal vermelho, pare seu automóvel. Se você avançar, você será multado. Se você bater, você será penalizado pelos danos que você te fizer, etc. e tal. Ele não está questionando isso, o conteúdo da proibição. Está dizendo, na hora que a sociedade me proíbe e diz não faça, porque aqui nos nossos costumes é assim, ao fazer desta maneira o elemento moral, ele diz, puxa, olha os problemas que me ocorrem a partir daí, não há outra maneira. Por exemplo, um legislador, um engenheiro de trânsito, para evitar isso, ele poderia dizer, ok, não quero a maneira de trabalhar esse problema, eu vou erradicar as sinaleiras. Não teremos mais sinaleiras na nossa cidade. Nós vamos fazer sistema de rótulas, não é? E esse sistema de rótulas sobrepostas, de tal forma que o carro que chegar, ele vai passar por cima ou por baixo. Não teremos mais esse tipo de problema, de questão. E nesse sentido, as coisas ficam de outra monta, de outra ordem, não é? Então ele coloca, nas palavras dele, a proibição da própria intenção de proibir, e não apenas proibição dessa intenção, mas a proibição radical de toda a proibição. Essa proibição infinita abre caminho para a escalada do fanatismo moralizador. Observem uma das consequências, ok? Na hora do ato de muitas vezes, quando se colocam normas, preceitos, condições, buscando o melhor dos propósitos, olhem o que podemos estar ocasionando. Ele fala, a escalada do fanatismo moralizador. Alguém, imbuído e tentado a melhorar cada vez mais essas regras, pode descer a condições morais cada vez mais apertadas, mais duras, mais rígidas, sem sequer estar sabendo o que está fazendo lá na alma da outra pessoa. Há pessoas para as quais, e vocês já viram isso no consultório, o elemento da tradição, dos costumes, é muito pesado, costuma ser esse elemento. Então, quando você diz faça assim, porque a tradição é essa, porque o costume é esse, ou seja, você apela para o elemento moral como um elemento necessário de um comportamento, para algumas pessoas isso é demasiado. A estrutura de pensamento delas começa a fabricar sintomas e outros problemas graves. Para alguns, o caminho precisa ser outro. O elemento ético precisa ser outro, não é? Agora, como trabalhar isso dentro de uma sociedade como a nossa, que coloca os fatores, que vivemos em bilhões de criaturas nesse planeta? Precisamos de acordos para podermos viver juntos, etc. Não é? E Jean Clavette não ignora isso. Bem, ele diz que por conta de todos esses problemas, a moral é inapreensível, não apenas porque desafiando a alternativa espacial das questões dentro e fora, é ao mesmo tempo englobante de tudo isso e englobada. Quer dizer, englobante porque ela envolve todos esses elementos qualquer que a gente discuta. E é englobada porque ela está dentro dessa sociedade toda, não é? E porque seu lugar não poderia ser, por conseguinte, localizado nem atribuído, mas também porque ela é, ao mesmo tempo, equívoca e unívoca. Ele usa essas palavras, unívoca e equívoca, como nós utilizamos em filosofia clínica. Quer dizer, unívoca num sentido reto, único, específico, claro, e equívoca no sentido do engano, do estado confusional, daquilo que não se pode compreender claramente, não é? Bom, então ele coloca o difícil problema, porque até agora estávamos vendo mais numa base ampla. Ele diz: e na hora que você convive com alguém, na hora que você está com alguém, seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão, não é? O trabalhador que está com você na sua empresa, ele diz: e agora? Nesse face a face, nesse estar com a outra pessoa, naqueles problemas do dia a dia, naquelas questões práticas, como ficam essas questões? Ele fala então sobre isso da seguinte maneira: existe no foro íntimo da vida moral uma contradição, uma contradição secreta, que o rame-rame da continuação e da intermediariedade cotidianas raramente deixa aparecer, mas que eclode de longe em longe na fina ponta incandescente das situações trágicas. Poderíamos formular essa contradição, e quase sempre invisível, num duplo axioma, que é ao mesmo tempo uma indemonstrável evidência e o cúmulo do não-senso, que é, portanto, impossível necessário. Olhem o que ele vai colocar. Essa é uma das expressões que se tornaram famosas na obra do Jean Kelevitch. Ele diz assim, ó, vamos ver o axioma, duplo axioma. Viver para ti a ponto de morrer, morte incluída. Vamos de novo. Viver para ti a ponto de morrer, morte incluída. Ele diz: esse dilema do tudo ou nada, que é o sacrifício hiperbólico, o ultimato irracional por excelência, esse dilema desemboca de direito ou no limite, numa exorbitante e absurda exigência. Viver para ti a ponto de morrer. Esses dois paradoxos formam juntos um só e mesmo imperativo, porque a oferenda que se faz a alguém, quando se vive para esse alguém, e isso a fundo, sem reservar nada para si, sacrificando-se tudo, implica que se consinta tacitamente em morrer por esse alguém, em seu lugar, e se for essa a condição de sua sobrevivência. Vamos lá, vamos ver com calma esses elementos, porque aqui o Jean Kelevitch assume que não estamos brincando de elementos morais, que não estamos brincando de elementos éticos. Vejam, vamos tomar uma situação na qual você sinta um amor de fato por um filho, por um irmão, por um amigo, por alguém muito próximo, um grande amor que habita você, um amor no qual você compreende a essência dessa pessoa. Jean Kelevitch vai colocar, ele não usa assim, viu? Inclusive ele coloca o amor como um problema à condição do ser. Aqui eu estou usando uma metáfora livre, apenas para ilustrar. Quando você, então, imbuído desse amor, o outro te fala das questões nas quais ele sucumbe, e você, diante dessa audição, dessa intercessão, abre mão de uma parte sua, você nem sabe às vezes que está fazendo isso. Sabe? É um ato no qual flui de você em direção ao outro algo que ele necessita e que você propicia a ele, às vezes renunciando e sem saber a sua própria vida. Ora, em clínica, nós sabemos e trabalhamos muitas questões assim. A gente vê em filosofia clínica isso aparecer lá nos princípios de verdade, lá nos prejuízos, lá nas interseções de pés, não é? Às vezes, pais que renunciam, se sacrificam por filhos, nem sabem que estão fazendo isso. Nem sabem que o filho viverá à custa da morte deles. Por vezes é assim. E aí, talvez alguns digam: ah, mas coitado desse pai, dessa mãe, morrerá amargurado, infeliz, insatisfeito ou frustrado com a vida, isso não é justo, etc. Pois Jean Kelevitch diz: olha, precisamos ir mais fundo para compreendermos questões como estas. Elas envolvem outras coisas e, por vezes, há uma realização, há uma efetivação naquele que cede. Há uma efetivação naquele, não há quesitos de ganha-perde, de justo ou injusto, muitas vezes toda essa dimensão é ultrapassada. Vejam que a profundidade que ele vai colocar nisso, e observem, quando tratamos a área do direito, Jankelevich é muito estudado na área do direito. Muitas questões jurídicas simplesmente se dissolvem diante de um pensamento como este. E teremos outros modos de avaliar, de entender certas questões como esta. Vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre esta parte que vimos até aqui. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Eu estava comentando com vocês que já fica mais visível agora compreender o pensamento do Jankelevich, isso que ele acredita que vivemos boa parte da nossa vida anestesiados para os verdadeiros elementos morais, que a nossa sociedade nos dá via costumes, hábitos, não é? E para as próprias leis que fazem com que certos caminhos precisem, do ponto de vista ético, ser daquela forma, isso acaba muitas vezes desautorizando disposições nossas, não é? Certos costumes, certas tradições, às vezes se demoram muito, quando muitos indivíduos já ultrapassaram, já se desenvolveram para além daquelas coisas, mas não podem agir às vezes. E então, por vezes, costumes e normas novas surgem, né, para lidar com isso, e aí alguns começam a se perder cada vez mais. Cada vez menos eles ouvem certos preceitos deles, internos, morais, sobre como fazer, sobre como lidar, e acabam, nesse diálogo desesperado com essa sociedade, acabam se perdendo cada vez mais. E alguns adormecem. Adormecem e acabam vivendo coisas que eles acham, o certo é isso, vou fazer assim, mas a alma deles já está profundamente adormecida, anestesiada para a vida. Mais adiante ele coloca, o profeta Isaías diz que Deus não discrimina os estrangeiros, porque não há estrangeiros. O Novo Testamento exprimirá uma ideia análoga, servindo-se da palavra grega, a prosopolepsia. É um engano que consiste em considerar a máscara, em levar em conta as faces e a cor da pele, em outras palavras, em levar em conta o personagem. Prosopon é, em suma, uma aparência superficial. O que é inessencial e acidental, o que é esgar ou pertencimento, Deus não leva em conta. Deus só leva em conta a essência, só leva em conta a humanidade do homem, sem considerar a pigmentação de sua pele ou a forma do seu nariz. Por estar acima de toda mesquinhez, de toda prosopolepsia, Deus considera a substância e não os epítetos mais ou menos pitorescos ou folclóricos. Observem para onde ele está encaminhando a conversação, a discussão. O homem é o sujeito moral dos direitos do homem e dos deveres do homem. Esse homem não é o homem considerado como este ou aquele, o homem enquanto isto ou enquanto aquilo. Em suma, é o homem enquanto, o homem pura e simplesmente, o homem sem outra precisão ou especificação, o homem sem quaternos e principalmente o homem dos direitos do homem, é essencialmente o portador da lei moral e dos valores em geral. Responsável por esses valores, por essas leis, o que não nos deve surpreender, pois o dever, por si mesmo, só nos fala de esforços e de fadigas, de austeridade e de privações. Bem, vamos ver isso de perto. Segundo Jankelevitch, o homem, nós, cada um de nós, a pessoa, ela já traz em si o elemento moral. Ela já traz esse elemento, vejam como ele faz uma analogia e uma aproximação com os evangelhos, não é? Ele diz, você já tem isso, não é? Se você tiver paz, tiver amor, tiver sua vida, você naturalmente terá esses elementos, esses atributos morais. No entanto, vem uma lei dura de olha, você deve tal coisa, você precisa fazer tal coisa, você isso, você aquilo. E às vezes isso atropela de tal maneira esses preceitos morais seus que vão corromper toda a possibilidade de um autêntico desenvolvimento moral. No entanto, como abrir mão de tudo isso? Se a própria nossa construção social pede por tradição, pede por historicidade, pede por todos esses elementos, eis um dos elementos do que ele chama de paradoxo moral. Como considerar isso? Há outros paradoxos aqui que aparecem na obra dele, de várias ordens, não é? Ele diz assim, ó, aquele que pergunta por quê, e aquele que se acha obrigado a explicar por quê, por que isso, por que aquilo, são tão lamentáveis um quanto o outro. Quando batem boca sobre a assistência a prestar ou a não prestar aos seres em perigo, não deixarei o homem que corre risco de vida se afogar a pretexto de que uma miserável prosopolepsia, uma mesquinharia criminosa, me dissuade de lhe prestar ajuda e assistência. Olhem onde ele está chegando. Observem o eco disso nos dias que vivemos. Aqui na Europa há uma grande discussão em torno desse tema, em torno de imigrantes, como acolher, quanto acolher, há discussões imensas. Não é? Alguns dizem, puxa, ok, podemos acolher os imigrantes, mas vejam, e há até analogias, eu estava lendo no jornal aqui de Londres uma analogia sobre isso. Você é uma pessoa bondosa, quer acolher o outro, mas quantas pessoas você levaria para sua casa e você poderia dar de beber, de comer, elas poderiam ter roupas e tudo, quantas você poderia levar? 4 pessoas? 2? 1? E que tal se 10 pessoas baterem à sua porta, reivindicando o direito de estar na sua casa? Já outros pensadores dizem, não, mas não é essa a questão. Colocar a questão dessa forma, parece então razoável que você bata a porta na cara de muita gente. Não é? A questão é outra. A questão é que já há uma seletividade. Mas dentro dessa seletividade, a maneira como há o acolhimento é que pede reparos. E se fosse apenas esses dois pensamentos, já teríamos muitos problemas, mas há muitas outras questões. O que há de elementos éticos e morais quando, por exemplo, refugiados chegam ao seu país? Você vai dar para ele casa, comida, roupa lavada, emprego, e aí você vai querer que ele siga a sua sociedade, a sua religião, os seus costumes, já que ele está chegando? Ou você acha que dentro desse acolhimento ele pode exercer a religiosidade dele, a religião dele, os costumes dele? Mas mesmo que você permita ou proíba, como isso vai conversar com a sociedade onde essa pessoa está agora? Então, isso vai muito, muito mais longe, não é? E tem horizontes bem amplos e maiores. Nós, na clínica, veremos esses horizontes, esses caminhos, a partir da conversação que estabeleceremos, desde a historicidade, desde a estrutura de pensamento de quem está envolvido, desde as bases categoriais, e por vezes ainda assim, isso é muito dilemático, não é? Muito, como ele está colocando aqui. O paradoxo moral é mais agudo ainda quando, traduzido nas categorias da quantidade ou da temporalidade, o princípio do tudo ou nada, ou da depreciação do progresso escalar eram, nos estoicos, um só e mesmo paradoxo. Em se tratando de tarefas materiais, a vontade escalona, dosa e fraciona seu esforço em função das circunstâncias, das possibilidades físicas e da agenda. As meias medidas, o trabalho do meio período, os compromissos, eis seu pão cotidiano. Uma tarefa sucede a outra no horário cotidiano. Mais adiante, muitas e muitas páginas depois, ele traz mais elementos a esse problema. Por exemplo, o amor seria algo que poderia resolver esse problema da questão moral, da questão ética? Ele traz vários filósofos para conversar conosco, escritores, numa parte ele diz assim, para problematizar essa questão, porque se você vai falar em amor, talvez você pense quanto amor é necessário, que tipo de amor é necessário, de que forma. Então ele já, numa das partes que ele coloca, ele diz que o amor de fato não vai ser muito difícil você quantificar. O amor de fato vai ser muito difícil você dizer, o amor precisa ser assim ou assado, senão você vai levar lá para o amor o mesmo problema que estamos vivendo aqui na questão moral. Então, ele diz assim, a única medida do amor, dizia Santo Agostinho, é amar desmedidamente. Melhor ainda, a falta de medida é que é ela própria a medida. Vou repetir. A falta de medida é que é ela própria a medida. Aplicado ao amor, há que dizer o contrário. Nunca é o bastante, nunca será demais. Sempre mais. Gostem ou desgostem os sábios, os gnômicos, a palavra excesso não tem sentido quando se trata de amar. Tal como o amor, o imperativo moral transborda indefinidamente de sua literalidade atual. Mas ele coloca outros elementos, ele coloca outros caminhos. Um deles, a boa média. Vejam, com a boa média ele pergunta assim logo no início, amar ou ser? Amar ou ser? Amar renunciando a ser como aquele que aceita ser todo amor ou se comprazer na espessura do ser renunciado ao amor? Ele coloca aqui quatro álibis em relação a isso. Para o Jankelevitch, quando nós vamos tratar essa questão e vamos trazer aqui um elemento moral profundo, nós vamos esbarrar em situações, em questões como isso, como o amor. E esse amor, se nos descuidarmos, vamos coisificar, colocar sob réguas e esquadros e não será mais amor, será outra coisa. Será posse, será propriedade, será uma outra coisa. E acharemos que estaremos conversando amor com moral. Um grande engano, grande equívoco. Bom, aí ele diz, a nossa consciência em tudo isso, como ela vai separar essas coisas? Como ela vai entender essas coisas? Como vamos deliberar sobre isso? Olha como é fácil, diante de tudo que a gente viu aqui em Jankelevitch, a pessoa se perder no meio desse emaranhado. Não é? E por vezes colocar elementos morais e éticos que ela acha que são razoáveis e que são o profundo dano, já é o dano do dano. Ele tem toda uma parte em que ele fala dos complôs da nossa consciência. É literal isso, ele fala a palavra complôs da nossa consciência. E também como a gente pode preservar até um certo ponto a nossa inocência diante de tantas questões, de tantos problemas. Ele diz, o mais diabólico de todos os obstáculos é o obstáculo que tem por origem o próprio valor. O valor é o espaço da transparência e da comunhão. Como essa transparência pode se tornar fonte de confusão e de mal-entendidos? Bom, aqui vocês já tiveram até vários exemplos diante de tudo que nós vimos aqui, não é? Várias coisas. Ele até pergunta sobre isso, ele elabora muitas questões sobre o que nós elegeríamos, então. Ele diz assim, ó, devemos acusar o instinto, ou o vício, ou Satanás, um pouco disso tudo e nada disso tudo? Em todo caso, nenhum inimigo em particular é culpado. Sempre evanescente, incessantemente renascente, a malevolência impede a reificação do mal. Ela começa infinitamente, mas não existe quase nunca definitivamente. O próprio paradoxo de uma pletora do valor já indica a que ponto a perversão pode ser evasiva e a má-fé desconcertante. Repitamos aqui São Francisco de Sales. São Francisco de Sales falava, em sua linguagem pessoal, de uma avareza espiritual. Ele colocou entre aspas. De fato, há uma rapacidade devota que consagra a capitalização dos méritos e que faz coleção das virtudes. Estranhos, lamentáveis entesouradores que não colecionam medalhas e fitinhas, mas as próprias virtudes. O Jean Kelevitz diz que mesmo aqueles que adotam os princípios, os melhores princípios, podem inadvertidamente coisificar esses princípios. E assim sendo, aquele que, por exemplo, acha que faz o bem, que é o bem, ele pode transformar o próprio bem em coisa. Que bem é esse que você está fazendo que te impede de ver outras coisas, que te impede de fluir para outras coisas, até para poder conversar, para ver que não tem a ver com você e tudo? Isso seria um bem? Ele fala do problema da reivindicação, aquela coisa. Todo mundo tem direitos. Ah, ele diz, ok, mas eu também tenho direitos. E dentro desse enorme horizonte dos direitos, ele diz, eles vão ter que conversar com deveres, entre outras coisas. Ele fala que abrir os olhos é um dos caminhos. Só que esse abrir os olhos, olhem o título que ele bota nessa parte, ele diz assim, ó, a perda da inocência é o preço que o caniço pensante tem de pagar por sua dignidade. Caniço pensante, não é? Uma homenagem à nossa racionalidade imensa do filósofo que nos colocou essa expressão, né? A perda da inocência é o preço que o caniço pensante tem de pagar por sua dignidade. Estamos aqui nos aproximando do final e ele e o Jean Kelevitz, ao aprofundar esses elementos finais, ele nos faz uma advertência muito séria. Ele diz, os teus deveres não são o fundamento dos meus direitos. Os teus deveres não são o fundamento dos meus direitos. Vejam, na relação com o outro, eu não posso tomar os deveres lá que o outro tem para fundamentar o que me é de direito. Isso, na área jurídica, por exemplo, acarreta problemas imensos, imensos. Por exemplo, considerem que esse outro que convive com você. Tem como dever prestar conta a uma determinada coisa para com você. Aí você diz, bom, então está dentro da minha área dos meus direitos, não é? Receber isso que ele me deve. Quem disse? Pode ser um direito seu, alguém deve a você determinada coisa. Então você coloca lá na sua área de direitos, bom, vou receber isso que ele me deve. Quem disse? Você pode colocar no seu direito? Não, ele está isento de me dar o que ele me deve. Pronto. Só que aí essa pessoa dizia, puxa, mas é meu dever te dar isso aqui. Você, ao exercer seu direito aí de não de me isentar disso, está ferindo também os meus direitos de dar isso a você. E os meus deveres de dar isso a você. E voltamos então para aquela questão da interseção. Olhem, se vocês já presenciaram ou já viveram briga de casal, sabem bem como é difícil chegar a um acordo sobre essas coisas, não é? O marido diz para a esposa: olha, você poderia me respeitar mais. E a esposa responde para ele: não, você está muito enganado. Eu respeito muito você, é você que não me respeita. Opa! E aí começa uma novela que pode ir muito longe, cada um elegendo seus prós, não é? Cada um vendo seus elementos. Jean Kelevitch diz que esse elemento, claro, ele não se refere em nenhuma página aqui a isso, esse exemplo que eu falei, mas eu trouxe para o âmbito da clínica, para vocês terem uma ideia. No âmbito existencial que ele propõe, um problema muito similar, muito, muito próximo. Na parte final da obra do Jean Kelevitch, que eu assinalei aqui para conversarmos, ele diz o seguinte: eu vou ler esse trecho e depois nós abrimos para as questões dos senhores. Vida paradoxal, ou paradoxia vivida, o paradoxo da moral é, sem dúvida, uma contradição, um desafio às condições da vida social e até mesmo às leis da fisiologia e da biologia, e melhor ainda, um desafio ao senso comum e à razão. É o que sempre pensaram os sábios e os santos, os estoicos, os cínicos, Platão e inclusive Aristóteles, e por outro lado, os espirituais. A acrobacia, numa forma espetacular e perigosa, o movimento das formas mais familiares da vida cotidiana, a própria temporalidade, renovam a cada instante o milagre de uma queda de ferida, que é um estabelecimento continuado. Dois pontos. A solução é dada ao mesmo tempo que é lançado um desafio às leis do equilíbrio e da gravidade. Para Jean Kelevitch, resumindo toda essa parte, nós temos um problema muito, muito concreto aqui. Se temos uma essência moral dentro de nós, que com o tempo pode ter mudado em alguns aspectos, e se temos essa moral da sociedade, por vezes, na tentativa de fazer uma síntese, formaremos algo que muito improvavelmente poderemos seguir ou ser. Que poderá construir vários elementos problemáticos. Por vezes, essa discussão requererá que possamos abrir mão de um desses conteúdos, um redirecionamento dessas questões. O abrir os olhos para tudo isso é, para ele sim, para uns será um grande choque, porque ao sair da anestesia, não é que faz com que, por exemplo, nós achemos que crianças de rua, a situação delas nada tem a ver conosco, que velhos em asilos, abandonados em nome de uma sociedade que vai prover remédio e comida, enquanto o que eles buscam é outra coisa, não tem nada a ver conosco. Que o fato dos nossos próprios problemas, muitas vezes delegados, dissociados de nós, nada tem a ver conosco. Que essa vida na qual o que buscamos é essa indústria de sintomas, no sentido de estarmos bem, de vivermos em paz, e que isso é o retrato da boa vida, de equilibrada, etc. Acharmos que isso é a resposta, isso é uma parte talvez muito monstruosa desse problema todo. Em suma, vivemos um paradoxo moral. Podemos continuar a vida anestesiados em boa parte, pegando uma moral pública da tradição, dos costumes da nossa sociedade, dizendo, não, eu vou seguir por aqui e está tudo bem. Ou podemos questionar e conversar com isso, o que é um dos primeiros passos para irmos além, claro, considerando os riscos que ele colocou, não é? Quanto a essa questão de racionalizar estes elementos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre o que vimos da obra O Paradoxo da Moral, de Vladimir Jankélévitch.